Cláudio Abreu, bom dia, é um prazer falar contigo, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
É uma sacanagem colocar atrizes e atores e músicos e cantores e cantoras aqui essa hora da manhã ou não?
Não, na verdade eu já acordei há algum tempo, apesar de ter ficado acordada também até de madrugada, vendo o debate, eu acordo mais cedo.
A gente pede desculpa sempre, Claudinha, em especial porque a gente traz os músicos e às vezes pede para cantar também, né? Maria Rita veio nesse horário, Paulo Ricardo...
Matheus Natchergali foi o cara que veio no estúdio aqui e nos informou disso.
Não, a Vera Fischer veio aqui, ela disse, gente, eu nem me maquei. Mas Cláudia Raia, precisamos dizer, Cláudia Raia, agora mamãe, né, aos 55 anos, Cláudia Raia veio maquiada. Eu falei, que horas você acordou? Ela falou, amor... Ela disse, amor, já estava descovada e maquiada junto com Jarbas aqui no estúdio. Mas enfim, queremos pedir desculpa porque o horário é puxado, sabemos disso, ainda mais que ontem teve debate. Cláudia, a gente quer saber, a primeira pergunta que a gente te faz e a gente vem fazendo para toda a classe artística que vem para Porto Alegre, que vem para o Rio Grande do Sul, é sobre o reencontro com o público. Para o teatro, acho que ainda tem algo mais especial e singular, porque as reações, a plateia vindo junto, a gente passou 2 anos de pandemia em que, mesmo com live, com apresentação online, não tinha esse calor, essa resposta que o teatro dá imediatamente. Como é que é para você, como tem sido para você esse retorno e esse reencontro?
Realmente, o teatro nesse momento é o melhor que poderia nos acontecer, né? Porque a gente está com saudade de gente, né? De saudade de se encontrar. A gente ficou em tela, né? Na verdade, foi maravilhoso assim, poder ter a cultura nesse momento para nos salvar nesse confinamento, poder ter filmes, livros, música, séries, né? Tudo isso foi muito importante para a nossa sanidade emocional e física, mental. Mas realmente o teatro é incomparável, porque é esse encontro ao vivo, né? Essa troca. Ali, imediata, e o Amir Haddad, que é o diretor da peça, ele sempre fala que, na verdade, o teatro só precisa de uma pessoa contando uma história, outra assistindo, e nada é mais interessante do que ver um ser humano ali se espelhando em outro, né? Um se doando, se deixando devorar, e o outro ali, de alguma maneira, tentando se transformar diante daquela experiência, né, que só acontece naquele momento ao vivo, que nunca se repete, mesmo que a peça seja a mesma todo dia, ela nunca será a mesma, né? Ela não, é uma experiência que não se repete.
Detalhe, né? Não se repete e cada espaço, eu imagino, Cláudio, deve ser uma energia, porque olha só, dia 4 de outubro tu tá em Santa Cruz do Sul. Certo?
Exatamente.
Não deixe de comer a cuca, uma cuca bem tradicional, alemã. A gente vai deixar já. O pessoal tá ouvindo agora de Santa Cruz, né? Cláudio Abreu tá indo, gente. Por favor, né? Por favor.
Dia 6 de outubro.
Dia 4.
Isso, dia 4 de outubro. Dia 6 de outubro tá em Santa Maria. Santa Maria, aí vai comer um X, né?
O X. É terra do X, bem gordo, verdade. Né? Mas um galeto lá no Augusto tá bom também, né?
E Porto Alegre, de 2 dias, dia 8 e 9, no lindíssimo Teatro São Pedro. A Cláudia Abreu vem para falar de Virgínia. Virgínia é em cima de Virginia Woolf. São 5 anos de pesquisa, só de pesquisa, Cláudia? Ou nesses 5 anos entre ensaio, preparação, enfim, como é que foi esse mergulho?
Em 5 anos de processo, né, assim, porque na verdade eu já tinha feito Virginia Woolf aos 18 anos, eu fiz Orlando com a direção da Bielessa, e depois só de 2016 para cá é que eu voltei a ler a obra dela, por ter já o desejo de escrever alguma coisa sobre fluxos de consciência. Eu já tinha escrito Valentins, uma série do Gloob, e estava muito empolgada com essa nova vertente na minha vida, assim, de passar a escrever, e estava interessada em fluxos de consciência. E a minha professora de literatura falou, você deveria ler Virginia Woolf, que ela inovou a literatura com a alternância de fluxos de consciência. E quando eu voltei a ler a Virginia, eu fiquei arrebatada pela literatura dela. Parecia que ela me conhecia, sabe, quando você lê um livro e parece assim que você está ali, né, que às vezes era uma frase, uma observação fina e sensível assim da realidade ou da existência, aquilo me arrebatava, me botava de um jeito assim, realmente pensando uma hora às vezes assim, sabe, quando você tira o olhar do livro e fica horas ali pensando. Falei, nossa, essa pessoa me toca muito. E fui atrás dela, saber quem era ela. Eu só sabia que era uma escritora que tinha se matado, que tinha depressão e tal. Mas quando eu fui pesquisar a vida dela, eu vi que a vida dela era extraordinária, era assim tão interessante quanto a obra. Ela teve uma vida muito difícil, trágica, mas também com muitos momentos de superação, assim, uma vida muito rica, sabe? E participou do grupo de Bloomsbury, que foi um grupo muito importante intelectual, e ela foi feminista, foi a primeira, assim, foi uma das escritoras mais importantes do século XX. Então, a ideia de fazer a Virgínia no teatro, escrever o meu próprio texto, se tornou um caminho natural. Então, é o meu primeiro monólogo e o meu primeiro texto como dramaturga.
Cláudia, pô, já estreou, já está estreando com Virginia Woolf, só isso, né? Pensa no tamanho da responsabilidade. Eu estava conversando com o Jax Machado, que é o nosso produtor do programa e também um produtor de teatro, diretor de teatro. Daqui a pouquinho o Jax vai aparecer para fazer uma pergunta também. As mais inteligentes são dele, porque a gente não é do teatro. E aí, quando ele falou assim, Kelly, a peça é Virginia Woolf, eu falei, meu Deus, é cabeção. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, né? De que é algo profundo, reflexivo. E aí eu queria te perguntar, porque esse programa atinge muita gente mesmo. É uma peça difícil? É aquela peça que você vai sair com aquele fluxo, exatamente como a Virgínia, de pensamento que vai para lá, vai para cá, você organiza as ideias? Ou não? Você conseguiu fazer de uma forma também acessível, tornar acessível esse conteúdo a partir da sua perspectiva, da sua leitura da obra dela?
Olha, é importante essa pergunta, porque é totalmente acessível. Não me interessa fazer um teatro que não comunique, perfeito, que não chegue ao público, entende? O que eu quero é discutir o ser humano. O que me interessou em fazer uma peça sobre a vida dela é que foi o ser humano, Virginia Woolf, que me interessou e todas as suas vivências. Eu não me propus a fazer um tratado literário, hermético, cabeção, como disse você, porque, primeiro, eu não teria nem possibilidade disso, né? Não é a minha área. E, além de tudo, o que me interessa é exatamente a experiência humana e trocar essas experiências humanas com o público. Fazer um painel de uma pessoa que viveu experiências terríveis e maravilhosas, se superou, uma pessoa que, como mulher, não tinha o direito de escola, as mulheres não tinham direito de escola, como ela se formou de forma autodidata, e se tornou uma grande intelectual, das mais importantes do século XX, escreveu uma obra brilhante, tendo desequilíbrios mentais e emocionais.
Transtornos, é verdade. Transtornos. Muito de depressão. Bom, você citou aqui, né? Mas para quem não sabe a história, ela tirou a própria vida, mas tem muito conflito interno e hoje a gente ainda vive isso mais aguçado, né, Cláudia? Depois da pandemia a gente se encontrou, exato, com os nossos próprios transtornos, porque não tinha para onde ir, né? Você tinha que se encontrar com,
exatamente,
consigo mesmo.
Exatamente. E a coisa que eu mais escuto do público, porque a gente teve uma temporada maravilhosa, de muito sucesso em São Paulo, em Belo Horizonte, o que eu mais escuto é que bom, agora eu já sei, eu não sabia nada sobre a vida dela, agora eu já conheço a Virginia Woolf, já conheço, que mulher extraordinária. E isso desperta, inclusive, a vontade de ir atrás da obra dela, que para mim é um objetivo maravilhoso, assim, de que através da vida, né, de contar a história de um que poderia ser Virginia Woolf, como poderia ser qualquer uma de nós, entende? Pois exatamente por isso, porque na humanidade todos nós nos encontramos, né? É assim, eu estou descrevendo a vida dela e contando a vida dela, é um inventário íntimo dos últimos instantes da vida. Ela está se afogando no rio, ela se matou com pedras nos bolsos e se jogou num rio. Então, naqueles últimos momentos de consciência é quando ela revê a vida dela. E a peça é isso, ela contando a vida dela. E são vários personagens dentro da cabeça dela, vários fluxos de consciência que contam a vida dela junto com ela. É ela, é a mãe, é o pai, é todo mundo que ela evoca, e eu, como atriz, me transformo em todas essas vozes. Por isso mesmo é um monólogo, porque essas vozes todas estão dentro da cabeça dela, revivendo a vida dela.
E Cláudia, o que, que as pessoas falam para ti depois do espetáculo, imediatamente após, quando tu vai lá encontrá-las? O que, que tu recebe?
Que ficaram muito tocadas com a vida dela, que não imaginavam que a vida dela tinha sido...
O que elas se enxergam no que
tu contou? Se identificam, por exemplo, né?
Sim, Sim, com certeza, porque tem vários temas inerentes à vida dela que são totalmente atuais. Por exemplo, eu falo muito da condição da mulher. A condição da mulher não mudou tanto assim. Elas não tinham direito de ir à escola, mas se você for ao interior do Brasil, ou mesmo pessoas de baixa renda, que não têm condições, que têm que cuidar, ou trabalhar cedo, ou cuidar dos irmãos, cuidar da casa, não tem direito à escola, principalmente as mulheres. O Afeganistão, o Irã, você vai
Malala,
em vários
né?
lugares...
Malala vem com
Malala
essa luta.
Que tomou um tiro porque queria estudar. Então, assim, a condição da mulher não mudou tanto assim. Além de tudo, a dor... da existência, a dor da criação. Todo mundo que é criador sabe o quanto a gente tem milhares de dúvidas e incertezas durante e angústias, né, durante a criação, desconfia de si mesmo. Isso tudo está na peça. Além dessa discussão, o que é normal? O que é ser normal? O normal, ele muda de tempos em tempos. O que é normal hoje não era normal há 100 anos na sociedade, no comportamento. Então, assim, essa linha tênue entre lucidez e loucura, são muitos assuntos que são eternos, que são atemporais e que dizem respeito à vida dela e que dizem respeito a todos nós.
Jax.
Cláudia. Agora a pergunta inteligente, claro. Até aqui eram os jornalistas, eu e o Potter, os ignorantes. Agora vem o homem do teatro aí, vem a pergunta cabeção.
Não, Cláudia, eu fiquei completamente preso nesse conceito do fluxo de consciência, óbvio que vem aí da característica modernista lá do tempo do texto da Virgínia, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando de o quão isso é rico para o trabalho de criação e produção de pesquisa de personagem do ator, né? E aí você falou que todas essas vozes desse fluxo de consciência que a Virgínia traz estão em cena, e aí eu queria te perguntar justamente isso, como foi o processo para encontrar essas vozes, encontrar o corpo e a voz dessas vozes, né? Como atriz de investigação, e ao mesmo tempo vem muito aí da Cláudia, que já tem uma carreira extensa em televisão, teatro, cinema, e que a gente, por óbvio, traz no nosso corpo e na nossa mente todo o resultado do trabalho que a gente fez até então. Como foi encontrar esse fluxo de consciência, essas vozes da Virgínia, sendo a Cláudia, que já passou por toda a sua carreira de televisão, cinema e teatro?
Obrigada pela pergunta. Na verdade, eu acho que a maior dificuldade que eu tive com essas vozes, com esses fluxos de consciência, foi exatamente poder ser fiel ao estilo da Virginia Woolf, porque o que eu achei que poderia ser mais interessante era que a estrutura da peça dialogasse com a estrutura da inovação literária que ela tinha feito, né, que era trocar o narrador sem aviso. Né? Então, eu não poderia trocar de personagem em cena de maneira caricata, porque isso não seria a literatura dela, seria uma literatura mais antiga, mais tradicional. Então, o meu desafio era ser a Virgínia em cena e, ao mesmo tempo, outra pessoa começa a falar, é a mãe, outra pessoa começa a falar, é o marido, ou a amante, ou um amigo, ou enfim, como que eu trocaria de personagem no fluxo de consciência, de maneira sutil, e de que maneira o público entendesse esse código e acreditar na inteligência do público, sabe? Que ele está acompanhando o texto e que apenas com um gesto, com uma quebra de corpo, no fluxo, porque além de tudo eu também estou no fluxo do rio, eu estou embaixo d'água e eu não tenho cenário. Então isso, na verdade, é o código que é a beleza do teatro, é você estabelecer o faz de conta, né? E faz de conta que eu estou embaixo do rio, me afogando, e então corporalmente eu tinha, com a ajuda de som e luz, e das palavras, obviamente, estabelecer esse código que eu estou no rio, me matando, morrendo naquele momento e revivendo a minha vida como Virgínia. E a partir disso, trocar de personagem, trocar de voz, e isso também ser um fluxo entre um personagem e outro, sem ser de uma maneira muito marcada, que já não seria exatamente esse diálogo com a obra dela. Então, isso para mim foi a maior dificuldade, entende? Poder definir cada personagem sem que isso fosse de uma maneira exagerada. E em relação à minha carreira, eu acho que eu sempre tentei buscar um frescor, inclusive agora eu me propor com tantos anos de carreira a ser uma dramaturga, escrever meu próprio texto sobre uma mulher muito complexa como a Virginia Woolf e me propor a fazer essa peça sozinha em cena, ou seja, são muitos aspectos ali que eu me arrisquei, né, um salto sem rede.
Fazer teatro no Brasil já é um risco, né, Cláudia?
Já é um risco, e ainda por cima escrever o próprio texto sobre uma pessoa que existiu, tão complexa, e fazer a peça sozinha, é uma maneira também de dizer para o público, de uma maneira muito autoral, olha, vocês me conhecem de muitos anos de carreira, mas é isso que eu quero dizer a essa altura da minha vida, nessa altura da minha carreira, é isso que eu quero dizer de uma maneira muito autoral, muito honesta, e um prazer enorme de poder ter essa cumplicidade com o público, sabe? De, ali eu estou totalmente aberta, é isso que eu quero dizer essa altura da minha vida, e acho que isso é uma cumplicidade muito interessante com o público, sabe? Não é simplesmente aceitar um convite e fazer um bom personagem, é assinar, tem a minha assinatura essa peça, podem gostar ou não gostar, mas é a minha assinatura.
Ai, é muito lindo ouvir alguém que é apaixonada pelo exercício da profissão, te ouvir falar, né? O ouvinte mandou a Érica aqui de Porto Alegre, falou que linda essa entrevista, muito obrigada, Cláudia, a gente quer te agradecer de coração pela entrega aqui, né, no programa, e claro que os ouvintes também perguntaram aí sobre uma outra camada, que é sobre a tua presença na televisão. Eu fui procurar uma reportagem na internet, assim, né, pra ver, eu digo, há quanto tempo que a Cláudia tá, não tá, mas teve Desalma, inclusive, gravado aqui, que é muito legal, lá
exato,
no Globoplay, e aí eu encontrei uma reportagem, nem sei se é saudável esse título, Cláudia Abreu é disputada a tapa nos bastidores de novelas da Globo, meu Deus do céu. Enfim, a gente não quer saber se você é disputada a tapas, mas os ouvintes querem saber se você tem projetos para televisão também, para telinha, enfim, além de Desalma, que eu citei, que foi gravado aqui.
É, na verdade, quando você está vinculado a uma série, você fica um pouco à disposição das temporadas dessa série.
Perfeito.
Né? Então, pelo fato de eu ter entrado em Desalma, e era um desejo que eu tinha de poder também fazer séries, que séries, né, você tem um controle, né, você tem início, meio e fim já antes de começar a filmar, tem mais tempo, né? Então, eu tinha muito desejo de voltar às séries. E Desalma foi uma maravilha, assim, no sentido de que eu fui gravar na Serra Gaúcha, fui muito bem recebida, por isso mesmo também fiz questão de fazer essa turnê também na Serra Gaúcha, porque um desejo até de retribuir mesmo esse carinho, acho que não, a gente não tem só que fazer peça em capital, sabe, tem que ir atrás do público e levar teatro de qualidade, cultura, onde o público está. Então, eu, na verdade, como atriz, eu adorei fazer Desalma, fiz a segunda temporada. Existe uma dúvida se teria terceiro ou não, então eu não, por enquanto não estou em novelas, mas tem um desejo enorme de voltar às novelas, com certeza, mas por enquanto estou envolvida nessa série.
No tema novela, Cláudia, eu queria te saber, o que as pessoas ainda te questionam até hoje? Porque a gente sabe que
Laura,
o ator carrega...
Ah, Laura Cachorrona, claro.
O ator carrega isso, né? Sai na rua, as pessoas sempre lembram de um personagem. O que te vinculam ainda hoje?
Olha, tem algumas personagens que são mais populares. Tem a Chayenne, de Cheias de Charme.
Ai, maravilhosa, é verdade.
Que realmente é uma personagem muito popular. A Laura, de Celebridade, Laura Cachorra. Tem a Heloísa, de Anos Rebeldes, que foi muito marcante também, apesar de ser uma série, mas foi muito marcante. A Clara, de Barriga de Aluguel. Enfim, são várias fases da minha carreira. É claro que eu fiz muito mais novelas do que essas, mas essas eu acho que são as mais populares.
Inclusive, a gente comentava, Kelly e eu, aqui nos bastidores, que Barriga de Aluguel é uma trama hoje que
seria
talvez
cancelada,
hoje seria,
né,
quase um absurdo fazer nos tempos de hoje do Brasil, né?
Alugar a barriga por causa de um homem?
Para
dar os dólares para um homem.
Bom, pois a Cláudia agora está vivendo Virgínia e todo mundo está convidado. Atenção Santa Cruz do Sul, dia 4 de outubro. Atenção no Teatro Mauá. Em Santa Maria vai ser no Teatro do 3 de Maio, ali na praça. No dia 6 de outubro. E nos dias 8 e 9 de outubro, no Teatro São Pedro, também na praça. No caso, a Marechal Deodoro. A Cláudia Abreu vai estar com Virgínia aqui, contando, né, tudo isso que ela falou pra gente. Cláudia, obrigado pelo teu carinho de atender a gente aqui nesse tempo.
Eu que agradeço esse espaço maravilhoso e essas perguntas super inteligentes, assim, é um prazer poder falar de Virgínia, é um prazer poder voltar ao Sul. Eu estive em 2019 no Porto Alegre em cena com a peça Panorâmica Insana, e eu estou feliz de poder ter feito antes e depois da pandemia teatro aí no Sul. E eu espero que vocês gostem de Virgínia.
Estamos te esperando.
Preciso te contar, Cláudia, que eu estava trabalhando no Porto Alegre em Cena como produção neste ano e fui uma das pessoas a recolher aquelas toneladas de roupas que estavam no palco do Teatro do SESI. Era insano, mas era muito bonito e muito, muito, muito bom de ver aquilo, né? Um trabalho da Bialessa também, se eu não me engano. Não?
Exatamente, eu fiz muitos trabalhos com a Bialessa, esse foi o último que eu fiz com ela, também era um projeto pessoal meu, e eu estou muito feliz, assim, de poder cada vez mais fazer projetos pessoais, principalmente no teatro.
Perfeito, perfeito. Cláudia, boa viagem para cá. Obrigado pelo carinho.
Obrigada. Obrigado. Espero todos vocês lá, viu?
Certeza. Perfeito. Valeu, obrigada. Obrigado.